Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda regressa hoje ao tema da viagem. Ontem estivemos no Festival de Gardunha. Hoje o programa recebe Sónia Serrano, autora do livro Mulheres Viajantes, uma nova edição na Tinta da China. Num dia de calor intenso em que apetece sair de casa, vamos escutar histórias de vidas plenas de coragem, curiosidade e aventura, que não se limitaram a sair, seguiram viagem durante tempos longos e em lugares muitas vezes inóspitos. Sónia Serrano, já a seguir em entrevista. Na última edição vamos até aos reinos desaparecidos que Norman Davis reuniu em livro, publicado pelas Edições 70. Vou conversar com a editora Susana Ramos e, na vida breve, a poesia de um lugar também é de Sofia de Melbrenner, Elsinor, para escutar na voz da autora. Vai ser assim a Ronda. Música a começar, a escrita por Gabriel Yared para o filme O Paciente Inglês, de Anthony Minghella, filme de 1996. Vamos ouvir a orquestra da Academia de St. Martin the Fields, a direção do próprio compositor e também a voz de Marta Sebastian.
Thank you.
A viagem é um assunto sério. Etimologicamente, em inglês, travel deriva do francês travail, que por sua vez tem origem no termo latino tripalium, que designa um instrumento de tortura. De facto, não é fácil viajar. Na melhor das hipóteses, e mais uma vez citando Thoreau, viajar significa perder a inocência, perder o nosso conforto, as nossas referências, partir muitas vezes rumo ao desconhecido. É uma fuga ao inalcançável que nos obriga a assumir o desconforto e a solidão e a interromper arbitrariamente a vida a que estamos habituados num determinado lugar sem poder dar uma explicação racional. Partir com o coração leve na visão de flâneur baudelairiana ou nostalgia do absoluto. Fuga para que as coisas mudem, como pensava esse imenso viajante que foi Nicolas Bouvier, ou algo que nos vai penetrando quase insidiosamente. A viagem é a intimidade do importuno, afirmará Agostina. Quanto mais sei sobre viagens porque as fiz ou porque li relatos de quem as fez, menos sei porque se parte, o que leva alguém a deixar esse conforto aprazível, porque previsível e conhecido, do lugar que se habita, para ver com os próprios olhos outras terras. Poderá ter-se perdido algo da mística da grande viagem no mundo globalizado e cada vez mais homogéneo em que vivemos, mas quem viaja continuará de certo a reconhecer esse nervosismo que acomete o viajante na véspera da partida e o leva a novos destinos. Talvez porque viajar é essencialmente descobrir. Descobrirmo-nos a nós e o reflexo das nossas vidas nas etapas da viagem, assim como descobrirmos o outro sem o conforto das referências que nos são imediatas. Mas é preciso saber ver. Clarice Lispector, essa aventureira tão avessa à viagem, escreveu uma carta de Argel. Eu conhecia melhor uma árabe com um véu no rosto quando estava no Rio. Clarice sabia que viajar significa também imanência, o que é impossível quando o tour atual oferece 5 capitais europeias em 6 dias. Não que a viagem tenha de ser uma extensão determinada no tempo, pode durar 24 intensas horas ou 10 homéricos anos. O que importa é o que se vê e como se vê, o processo de transformação mental que se opera e nos transforma. O desejo de mapear nunca é inocente. Mas de onde surge? E é um excerto do livro Mulheres Viajantes, livro de Sónia Serrano, que conhece agora nova edição, com a chancela Tinta da China, depois de há 2 anos já ter sido lido por muitos, agora numa versão mais de viagem, eu diria mais de bolso. Mulheres Viajantes, de Sónia Serrano, bem-vinda à Antena 2. Vamos conversar não só sobre estas vidas extraordinárias e tantas que eu descobri aqui porque as ignorava por completo, mas também sobre estas razões que, de certa forma, tão bem sintetiza aqui. E o livro tem essa primeira parte. A segurança, a saúde, a higiene, a roupa, a comida, a logística, o transporte, a dormida. Questão historiográfica sobre a relação das mulheres e das viagens. Esta pergunta que deixa no ar no excerto que li, olhando o conjunto de vidas que conheceu melhor, estudou, trabalhou e nos apresenta aqui, o que é que distingue estas mulheres que estão dispostas a entrar no desconhecido, a abandonar o conforto, a pôr em risco a segurança, das outras todas?
Pois essa é uma excelente pergunta, porque eu sempre digo que não gosto de fazer estas mulheres umas heroínas. Que se elas são umas heroínas, são algo inalcançável. Eu acho que são pessoas perfeitamente normais. Eu acho que elas são iguais a mim ou qualquer outra pessoa, e que tiveram o desejo de partir, o desejo de ver, numa circunstância de vida, enfim, nas contemporâneas não tanto, porque eu chego a falar das mulheres até ao século XXI, não é? Mas começo no século IV e, portanto, obviamente, uma mulher que decidisse partir nessa altura tinha uns constrangimentos enormes a essa partida. Portanto, obviamente que estas pessoas o que têm, sobretudo, é uma ânsia de conhecer o desconhecido. E eu acho que é isso que as distingue. De resto, mais nada. Ou seja, a vontade de partir e a coragem de o fazer, qualquer pessoa pode ter. Não é? Não acho que sejam... Aliás, é sempre isso que eu me bato muito por dizer e por afirmar, é que elas são pessoas como outras quaisquer. E o que tiveram foi uma vontade enorme de ir à procura de algo que não conheciam. E muitas vezes por causa da literatura. A causa primeira, a maior parte delas, não todas, mas muitas delas, de facto, tinham uma boa biblioteca em casa, tiveram acesso a livros, e foi esse primeiro conhecimento do país distante, ou de regiões distantes, ou de povos que não conheciam, que as fez sonhar com a viagem.
Os livros a espoletar essa, essa vontade e a serem a primeira viagem. É curioso aquilo que diz em relação àquilo que se pode considerar o primeiro guia de viagens, a Bíblia. A Bíblia. Foi assim para muita gente. As primeiras ideias de ir a um lugar remoto, a uma cultura diferente, nasceram da leitura da Bíblia.
A Bíblia, de facto, serviu como um bom guia de viagem, especificamente pronto, para aquela região,
Oriente.
Exatamente, para aquela região. Mas, por exemplo, a Egéria, de quem eu falo, não é? Que é essa tal primeira mulher que se aventura para ir à Terra Santa, ela leva a Bíblia como guia. E, portanto, o que ela pretende é ir pelos lugares que estão assinalados na Bíblia e ir conhecendo, não é? O sítio onde Jesus foi crucificado. É um bocadinho complicado, não é? Porque a própria Bíblia não tem propriamente o sítio, é a casa onde Jesus viveu. Isso não existe, não está lá.
Mas há
um território, exatamente. Ali é um território de alguma mística, não é? E que levava estas pessoas, e esta mulher, de facto, tem arrebatos místicos extraordinários com a Bíblia na mão e a estar naqueles sítios que a Bíblia descreve. Pronto, e, de facto, isso para muitos peregrinos foi o período dos primeiros guias de viagem, sem dúvida.
Refere também, na sua introdução, a questão das mulheres nunca serem referidas quando os maridos eram os exploradores. Elas muitas vezes estudavam, exploravam, tinham a vontade tanto quanto eles, mas também aí a historiografia foi perniciosa, obliterando, pondo de parte as mulheres que eram parceiras de exploradores e refere aqui a alguns casos.
Sim, e não só parceiros exploradores, como até escreveram sobre viagens. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Isabel Burton, que é a mulher do Richard Burton, e Richard Burton, de facto, ficou conhecido como explorador, e ela não.
Refere também o caso de T. Lawrence.
T. Lawrence, mas aqui não
é um casal.
Não é um casal.
Não é um casal, mas são duas pessoas que trabalham no mesmo sentido.
Exatamente. Eles eram amigos e partilhavam muitas ideias sobre o Médio Oriente. E a Gertrude Bell, de facto, é uma figura absolutamente extraordinária, tão extraordinária como o T. Lawrence. E, no entanto, ninguém a conhece, ou muito pouca gente a conhece. Agora, por acaso, houve um filme com Nicole Kidman e, portanto, imagino que por causa disso possa ficar a ser um bocadinho mais conhecida, mas não é muito conhecida ainda. E, aliás, é isto que eu refiro, não é? Que é possível fazer a história das viagens sem referir as mulheres. Enquanto que os homens, mal ou bem, algum nome sempre sabemos, não é? Nem que seja o Marco Polo, das mulheres não há. Eu digo, a mim também me acontecia a mesma coisa antes de eu começar a investigar sobre esta matéria, não é? Quando comecei a investigar sobre isto, também não conhecia quase ninguém, não é? E é extraordinário perceber a quantidade enorme de mulheres que há. Eu aqui falo só 18, mas há muitas mais.
Difícil foi selecionar.
Muito.
E pontos em comum, enfim, aqui há mulheres em diferentes épocas, inclusive em diferentes circunstâncias, mas é necessário para estas viagens alguma capacidade económica,
não,
no geral?
Não, não, não. Aliás, há, por exemplo, há uma que é a Ida Pfeiffer, que viaja no século XVIII, final do século XVIII, é considerada a primeira mochileira da história, porque ela era uma mulher muito austera, era uma austríaca, que aos 45 anos, quando educa os filhos e o marido morre, que era o que acontecia muitas vezes, estas são mulheres, muitas delas, que não começam a viajar jovens. Porque tem uma família para tratar, ou tem os pais, ou tem os filhos, ou tem o marido. E esta mulher começa a viajar e ela não tem meios económicos, portanto, ela enfia-se num navio pelo Danúbio abaixo, vai dar à Terra Santa, com muito pouco dinheiro, está sempre ali a contar os tostões, e depois, quando volta dessa primeira aventura, escreve um livro que a torna conhecida, e com o dinheiro que ganha com esse livro, continua a custear as suas viagens. E em muitos casos isso acontece assim. Portanto, são mulheres que, de uma maneira ou outra... Há outras que não. Sei lá, por exemplo, a Anne-Marie Schwarzenbach é uma mulher que viaja e, enfim, uma família muito abastada. E isso também existe. Mas a vontade de viajar, quando se quer muito viajar, eu sempre digo isto, e digo isto também hoje em dia às pessoas, aos jovens, quando querem viajar, ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu acho que quando se quer muito viajar, a gente arranja o dinheiro, a vontade, e consegue partir.
Anne-Marie Schwarzenbach, que é tratada com... capítulo próprio, e que está um bocadinho na gênese deste livro, mas já falaremos disso. É curioso, porque as várias questões que aqui aborda e que estamos a atravessar em síntese, há a questão da capacidade económica, há a questão da segurança. Uma mulher a viajar sozinha, bom, é verdade que para qualquer pai, se a filha diz aos 18 anos que vai fazer um interrail sozinha, digamos que há uma noite que não se dorme, pelo menos a primeira logo. Mas estas mulheres viajaram muitas vezes de arma na cintura, até a nossa Marquesa da Lorna o faz, como aqui nos conta, e logo em Espanha o mostra ostensivamente, mas há outras que também optam pelo travestismo, por se vestirem de homens,
também,
ou por gosto mesmo de o fazer, ou por precaução, enfim. Mas é curioso quando diz que a viagem de Anne-Marie Schwarzenbach e Ella Mayart da Suíça até ao Afeganistão em 1939 seria claramente mais segura do que atualmente. Porque é uma zona em guerra, sim, mas só por isso o mundo hoje está mais inseguro para as mulheres?
Sim, é interessante, porque elas, quando saem da Europa, elas quando chegam ao Afeganistão, é quando
a guerra começa na Europa.
Portanto, elas aqui ao contrário, exatamente, viajam ao contrário. Portanto, elas começam a deixar uma Europa com muitas marcas de nazismo, e elas próprias referem isso nos livros. Cada uma escreveu um livro sobre esta viagem, referem essas marcas e essa violência e essa agressão. E quando chegam ao Afeganistão, de facto, encontram um país que não está em guerra. Aliás, isso é que faz com que Ella Mayart fique lá, e faz com que Anne-Marie Schwarzenbach regresse à Europa, porque quer testemunhar a guerra. Mas eu acho que hoje em dia seria um bocadinho mais complicado certas partes do globo, portanto, que elas, algumas não, na Europa não seria muito complicado, a Turquia eventualmente alguma parte, o Irão também seria possível. Agora, para mim, de facto, o grande problema neste momento seria o Afeganistão. Que é curioso, o Afeganistão é um país que várias mulheres viajantes, que eu falo aqui no meu livro, por exemplo, a Deborah Murphy também fala disso, falam como sendo um país extraordinariamente acolhedor, pessoas muito, muito simpáticas, muito acolhedoras, muito dadas. E hoje em dia, de facto, nós temos uma visão do Afeganistão muito diferente disso, que eu acho que não corresponde à realidade. Também acho que tem muito a ver com o desconhecimento que nós temos destas regiões, e, portanto, impõe-nos um discurso sobre estas regiões e sobre estes povos, que não é, de facto,
digamos que aquilo
que não é o único.
O rumor dos média diariamente não é necessariamente aquilo que acontece dentro de uma sociedade.
Não, o Afeganistão não é só um país de talibãs, pelo contrário, acho que a maior parte dos afegãos são pessoas perfeitamente pacíficas, acolhedoras e extraordinárias.
Acima de tudo, esperamos que o tempo vá melhorando.
Exatamente.
Os focos de maior risco. Há até pelo menos uma das mulheres viajantes neste livro, de Sónia Serrano, que é antissufragistas. Mas a viagem foi uma das formas de emancipação da mulher?
Ai, foi, sem dúvida, sem dúvida. Assim, através da viagem, elas em viagem, elas fora do seu território conhecido, né, fora da sua casa, fora do seu espaço doméstico, elas têm que assumir um papel que não podiam assumir nos seus países. E, portanto, elas só assumem um papel, mesmo até, por exemplo, nessa questão da roupa que há bocadinho referia. O facto de se vestir de homens, o facto de vestir umas calças, é também um statement político. Eu não estou a dizer que elas estivessem a pensar especificamente nisso quando estavam a vestir essas calças, porque era muito mais prático andar pelo deserto de calças com aquelas saias vitorianas, quer dizer, que não dá jeito nenhum, não é? Mas estavam ali a usurpar um papel que era do homem. Inclusive, isso é uma coisa que é muito falada, que eles criticam muito a mulher viajante quando se veste. Há muitos, então, no Médio Oriente, que se vestem com os trajes do Médio Oriente, mas os masculinos, não os das mulheres. E, portanto, obviamente que aí há uma e o facto de, muitas vezes, levarem séquitos atrás, terem criados, etc., pressupunha que elas tivessem um dom de organização e de logística, portanto, nos seus países de origem era reservado ao homem. Portanto, elas assumiam um papel que muitas vezes era reservado ao homem, porque estavam em viagem, tinham que ser elas a fazê-lo, porque estavam a viajar sozinhas. E depois também entravam em contacto com autoridades, com as pessoas, quer dizer, tinham de facto um papel muito mais relevante do que tinham em sua casa.
Eram interlocutoras com poder.
Sim, quer dizer, eu falo de uma Esther Stanhope, que ela era sobrinha do primeiro-ministro da Inglaterra e era solteira, e portanto ela aos 30 anos continua a ser solteira, não tem muitos recursos. E ela, em Londres, quase, isto no século XIX, quase que não podia sair de casa sozinha. Portanto, resolve partir e vai para o Médio Oriente. Portanto, ela tem uma vida completamente diferente do que se tivesse ficado em Inglaterra. Que basicamente, tinha ficado confinada ao espaço doméstico. E no Médio Oriente, meu Deus, o que ela faz, não é? Quer dizer, vai a Palmira, assim, é uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, ela ocupa o espaço público. Elas, fora do seu país, ocupavam o espaço público, coisa que no país muitas vezes era complicado.
São mulheres viajantes, mas são mulheres também que deixaram a viagem escrita, o relato dessa vida, mais do que experiências, muitas vezes vidas preenchidas dessa forma. Eu leio aqui um artigo do Lady Travellers, de Elizabeth Eastlake, publicado na revista Quarterly Review de 1845. Quem não percebe a diferença entre os livros, em especial os livros de viagem, dos homens maçadores e cheios de detalhes factuais, ou então pouco cuidados e superficiais, com dissertações pesadas, onde esperávamos um olhar mais leve, ou um trocadilho tonto, onde esperaríamos um sentimento profundo, ora exigindo muito trabalho ao leitor, ora mostrando demasiado descuido no escritor. E os das mulheres? Leveza e animação, vivacidade, com o tato de dedicar-se ao que o leitor mais quer saber. É a sensibilidade de evitar o que ela própria desconhece, nem sugerindo esforço do autor, nem exigindo uma atenção consciente, deixando, porém, uma imagem clara na memória e uma verdade sólida impressa na mente. Esta distinção entre aquilo que é escrito, livros de viagem por homens e por mulheres, há aqui algum sentido neste ponto de vista, publicado em 1845,
Sónia Serrano? Eu acho que não muito, ou seja, eu não acho que haja grande diferença. Às vezes tem muito mais a ver com o estrato social ou com a época em que as pessoas escrevem do que propriamente com o género. Portanto, não há grande diferença. Por exemplo, quando Gertrude Bell escreve sobre o Médio Oriente, quando escreve sobre o Império, ela escreve como súbdita de Inglaterra, não é? E não há grande diferença entre o que ela poderia escrever como mulher como poderia escrever como homem. Portanto, ela tem um discurso muito colonialista. A grande diferença que eu acho que existe mais entre a escrita de mulher para o homem, nestes livros de viagem, e estou a falar sobretudo até, vai lá, a primeira metade do século XX, tem um bocado a ver com o facto de o homem ter um ímpeto mais de dominar e a mulher mais de, eu falo um bocadinho disso no livro, de render-se àquilo que está a ver. Mas eu acho que isto é uma coisa de época.
Portanto, o homem tende mais para o discurso heroico, da conquista.
Sim, um pouco mais.
E o da mulher mais para a viagem interior, mas isto é uma generalização arriscada.
É uma generalização arriscada e, sobretudo, eu acho que hoje em dia já não é assim. É capaz de ter sido durante uma altura, mas também as mulheres têm, porque quando se fala que os homens têm o desejo de mapear, as mulheres também o têm. Quer dizer, há mulheres que também quiseram descobrir a fonte do Nilo. A Freya Stark vai para o Irão para mapear toda aquela zona do Castelo dos Assassinos. Portanto, estas mulheres, obviamente, também quiseram ser geógrafas, exploradoras, arqueólogas. Portanto, não existe, de facto, uma grande diferença aí entre o homem e a mulher. Eu acho que, se quer, realmente não sei, eu confesso que depois de ter escrito este livro, vinha um bocado com essa ideia de dizer, vamos lá ver qual é a diferença entre uns e outros, e não acho que haja assim uma grande diferença.
Digamos que não só o mosaico é grande entre as mulheres, mas também e não prolonga-se entre mulheres e homens.
Sim.
Interessa à pessoa e as singularidades destas vidas.
Sim, porque se vamos ir, por exemplo, o Nicolas Bouvier se quer escrever como uma mulher, e é um homem, portanto, é de uma sensibilidade extraordinária, tem uma melhor forma de escrever, mas também já é um viajante do século XX, quer dizer.
De maneira que há aqui mulheres com esse vigor de se impor, atribuído habitualmente ao
explorador. Agora, a questão de facto, a questão da viagem tem muito a ver com isso, de que e por isso é que era um território proibido para a mulher, porque se fala do terreno a explorar como quase como uma virgem que tem que ser penetrada pelo homem explorador, e portanto a mulher não tinha esse papel. Portanto, está a transgredir muitas vezes, está a transgredir de múltiplas formas ao aprender uma viagem.
Transgressoras, sim, quase todas elas, mas a própria viagem, lá está, também os homens foram transgressores muitas vezes naquilo que
claro.
Fizeram. Voltando aqui à questão da escrita de viagens, certo que leio também, no século XIX, assiste-se à explosão da narrativa de viagem feita por mulheres, mercê de uma expansão generalizada do género, conforme atestava o médico Harry Holland, em carta à sua amiga, escritora e viajante, Maria Edgeworth, 1768-1849. Diz ele, hoje em dia ninguém viaja sem escrever um caderno para dizer ao mundo por onde andou e o que viu. Isto é curioso, pensando nos tempos contemporâneos e noutras coisas que se escrevem a torto e a direito. Eram concedidas às mulheres, nos países e culturas estrangeiros, certas prerrogativas de acesso, por vezes proibidas aos homens, como aos haréns orientais. Simultaneamente, pelo facto de serem estrangeiras, acediam também à esfera de poder masculino. Não raro eram recebidas e convidadas pelas autoridades locais. Os seus relatos, nestes casos, oferecem um repertório de vivências habitualmente interdito ao conhecimento ocidental. O caráter descritivo das suas narrativas deve-se a um desejo de objetividade e também de entendimento, tornando-se uma fonte de aprendizagem. Em 1828, um crítico da revista inglesa Blackwood's queixava-se da mediocridade da literatura de viagem, enumerando entre os prevaricadores as românticas mulheres, cujos olhos estão confinados a meia dúzia de salões e que observam tudo na perspectiva da ficção poética. Ou seja, no início do século XIX, era já reconhecida a categoria da mulher viajante e escritora, ainda que para lhe retirar a respeitabilidade. É possível encontrar ecos desta visão na atualidade. Em junho de 2011, numa entrevista ao jornal The Guardian, o escritor V.S. Naipaul queixava-se do sentimentalismo e da visão estreita do mundo que as mulheres revelam na escrita. Pois foi. E por isso não quis falar com ele quando ele veio a Óbidos, por causa desta e de outras queixas de uma personalidade que é difícil,
acho que é muito difícil
dissociar da escrita a partir daí, mas muito, muito curiosa esta. E vamos ver isso a propósito de uma das viagens em particulares, a questão dos haréns orientais, esta capacidade que é apontada desde logo da viajante mulher conseguir atingir espaços que os homens não conseguem. E isso é fundamental para a própria história.
Exatamente. Aliás, o movimento do orientalismo, que depois também se vai à pintura, e portanto, muitas vezes há até pintores que nunca estiveram no Médio Oriente e, portanto, que os quadros que pintam fazem-no através das descrições. Quadros. E as descrições não eram feitas por homens, porque eles não podiam entrar naqueles banhos e naqueles haréns. Portanto, eram feitas por mulheres. E, de facto, há uma que é a Lady Mary Wortley Montagu, que é uma das primeiras, das que se conhece, enfim, as primeiras, em que o marido é nomeado embaixador na Turquia. Então, ele vai com ele para Constantinopla e escreve cartas sobre a sua viagem. Aliás, o género epistolar é o mais, enfim, mais usado, por ser mais fácil quase. E escreve sobre a sua experiência nos banhos turcos, e é o primeiro em que entra, de facto, até na Bulgária ainda, em Sófia. E ela descreve isso, e os haréns, e portanto, e tem e a visão, testemunho em primeiro lugar, não é? E de uma forma muito objetiva e não tão, se calhar, erótica como um homem poderia ter ou como romantizada, exatamente, não, sinceramente, mais objetiva. Portanto, ela descreve aquilo que vê, as mulheres e como elas estão lá e como estão a tomar banho, enfim.
Vou ler esse certo. Antes, olhemos então esta vida de Lady Mary Wortley Montagu, que dispensa o amor de Alexander Pope e casa com um homem que não ama, o que é singular para uma aventureira e determinada mulher. É pioneira na prática da inoculação da varíola, o que é extraordinário saber, porque nada nos anais científicos, ou pelo menos nos mais superficiais, está escrito, mas ela leva isso para a Inglaterra e a própria realeza, o próprio rei faz isso aos filhos, inocular com a varíola, porque já se percebeu Bom, isto é praticamente...
extraordinário, não é?
É pioneira, depois a vacina acaba por ser assinada por outra pessoa.
Sim.
Mas como é que explica isto das leituras que fez? Ela é tão determinada, mas depois acaba por casar com um tipo que basicamente tolera.
Eu acho que isso é um...
uma circunstância social?
Sim, não era assim tão fácil encontrar o amor das suas vidas naquela altura. Acho eu, não tinha um leque de oportunidades que nós temos hoje em dia. Sim. E o leque de abertura, portanto, às vezes eram confinadas muito ao estrato social onde estavam e, portanto, se calhar vão não encontrar, enfim, pessoa por quem se apaixonassem, tinham que, enfim, casar com aquele que fosse, estivesse mais perto disso, não é?
Ela depois acaba por ter as suas fortes paixões, vai para Veneza. Creio eu.
Exatamente, vai ter arranjo um amante italiano e, portanto, quer dizer, também o casamento não era uma coisa assim também tão, enfim, era uma forma de estatuto
era um
social, não é? Sim,
vezes.
Quer dizer, era um bocadinho formalismo, não só, mas também, e, portanto, neste caso, ela de facto é uma mulher absolutamente extraordinária. Eu também, quando li esta coisa da varíola, fiquei estupefacta, porque a pessoa não sabe destas...
É um passo de fé, é um passo no escuro, no abismo, mas que resulta, porque ela... Enfim, ela era muito, muito bela, depois acaba por ficar um pouco deformada. Conhece, então, na cidade turca, em Sófia, na Bulgária, então, sob o domínio turco, esses banhos que, descreve assim também nas suas palavras, Sónia Serrano, impressiona o facto de nenhuma das cerca de 200 mulheres presentes lhe mostrar um sorriso desdenhoso, a um comentário satírico pela sua forma de vestir, como certamente aconteceria no seu meio, caso surgisse alguém vestido em desacordo com os cânones da moda vigentes. Não que isso importasse particularmente, nos banhos, todas as mulheres estão nuas e ela aproveita a ocasião para se deter na formosura dos corpos, na suavidade das peles, na beleza dos rostos. A sua forma de olhar é revestida de todas as matrizes que temos sobre o Médio Oriente e sobre a languidez e atração luxuriosa das suas mulheres. Louvando os seus corpos, Mary afirma que as proporções são tão exatas como nas deusas saídas dos pincéis de um Tiziano. E a elegância com que compõe os seus tocados faz-lhe evocar a delicadeza das graças. Secretamente, deseja, de uma forma um tanto maldosa, reconhece, que o pintor amigo Charles Gervais esteja presente e invisível. Escreve ela, imagino que teria aperfeiçoado substancialmente a sua arte ver tantas mulheres belas e nuas em diferentes posições, umas conversando, outras trabalhando, outras bebendo café ou sherbete e muitas deitadas negligentemente nas suas almofadas enquanto as suas escravas, geralmente meninas bonitas de 17 ou 18, se dedicavam a entrançar os seus cabelos da maneira mais bela. O catálogo está todo elencado. Nudez, beleza, juventude, indolência, erotismo. Os banhos, os turcos hammam, são os lugares onde se trocam as notícias recentes e se comentam ou se inventam os escândalos. Mas Lady Mary apressa-se a explicar que esta diversão não é quotidiana. Apenas sucede uma vez por semana e dura umas 4 ou 5 horas. Uma passagem particularmente divertida acontece quando a senhora mais importante, pelo menos em aparência, pretende despi-la para que Mary goze mais integralmente a sua passagem nos banhos. Mary tenta escapar ao pedido, mas perante a insistência das presentes, vê-se forçada a, cita agora, abrir a minha saia e mostrar-lhes o meu espartilho. O que as deixou muito satisfeitas, porque percebi que pensaram que me encontrava tão fechada naquela máquina que não estava em meu poder abri-la, capacidade essa que atribuíram ao meu marido. Abandona o lugar com pena e termina a carta tendo plena consciência da importância do que relatara. Diz, estou certa de que a entretive com a descrição de uma visão como nunca terá visto na vida e de que nenhum livro de viagens a pode informar. Não é menos que a morte para um homem o ser encontrado num destes lugares. E aqui conhecemos então o legado, parte, certo, da escrita de Lady Mary Wortley Montagu, que depois seguirá aventuras várias na viagem, mas também na paixão. Mas, Sónia Serrano, este livro, Mulheres Viajantes, agora em nova edição pela Tinta da China, começa há muitos, muitos anos, muito antes da religião católica ir chacinar povos para o Oriente. As peregrinações à Terra Santa eram um desejo dos crentes. E a Géria, no final do século IV, foi uma delas. De uma forma que, na sua opinião, torna precursora dos relatos de viagem. São 3 anos de viagem, impressionante, de uma mulher que era freira ou não? Porque
não se sabe exatamente.
Há uma interpretação de que se podia chamar também, usar esse termo para qualquer mulher, em particular, que empreendesse uma viagem destas. Como é este relato? É uma escrita beata de onde se pode extrair esse relato de viagens ou nem por isso?
O livro está dividido em duas partes. A primeira, ela fala especificamente sobre a viagem, os lugares que visita, etc. Faz a relação dos lugares por que passa. E a segunda parte, que digamos que é um bocadinho mais religiosa, tem a ver, de facto, com a liturgia de Jerusalém. E que ela até diz, começa assim: ora, para que vossa caridade saiba que ofícios têm lugar cada dia nos lugares santos, julguei dever dar-vos disso conhecimento, sabendo que terias gosto em conhecê-los. Portanto, e ela faz uma descrição muito pormenorizada dos ritos que se faziam em cada lugar, portanto, as orações que se faziam, etc. E, portanto, este livro até contribui um bocadinho para estabelecer o ritual litúrgico que depois vem a ser adotado pelo cristianismo.
Na Igreja Católica.
Exatamente. E, portanto, este livro tem as duas partes. Agora, tem uma parte, efetivamente, de viagem. E é muito interessante porque é o primeiro que se faz. Antes tinha havido um peregrino de Bordeus que escreve um livro faz um testemunho da sua peregrinação, 50 anos antes. E, portanto, o segundo livro que há sobre isto é de uma mulher. E é curioso que seja assim, não é? Porque é muito pouco conhecida também.
Ela está no capítulo a que Sónia Serrano categoriza de pioneiras. E, bom, e de facto estamos aqui no final do século IV. Com Egéria nesses caminhos para a Terra Santa. Depois fala-nos de Mencia de Calderón, que terá nascido em 1514 e que leva 80 mulheres para as Américas. É um relato extraordinário, é uma mulher que fica viúva, mas quer cumprir
o mandato, sim, do marido. Do marido, exatamente, sim. Porque, entretanto, é o filho que começa a seguir esse... Portanto, o marido é enviado à América para levar essas mulheres.
Estas mulheres que vão para procriar, para
exatamente.
Manter uma espécie de
linhagem,
sociedade pura.
Branca,
porque,
exato.
Obviamente, que os colonos ou os viajantes descobridores estão perante as maravilhas da beleza feminina,
exato.
Local, e aquilo começa a incomodar, provavelmente, mais a igreja do que o rei. É uma viagem perfeitamente aventurosa, em que esta mulher, apesar de tudo, consegue manter a virtude das 80 mulheres depois de ser aprisionada, depois de vários incidentes.
Aparentemente é o que consta, é o que dizem os relatos, não é? Porque ela, de facto, vai com estas mulheres para a Argentina e para o Paraguai, que era conhecido como Paraíso de Maomé, porque havia 10 mulheres para cada homem. E, portanto, as autoridades e a igreja não achavam muita graça a isto, porque, de facto, começava a haver mestiçagem, não é? Eles queriam manter ali a linhagem pura e branca. E, portanto, levam estas mulheres e, entretanto, o marido dela, portanto, ela fica viúva antes de começar a viagem e ela torna-se, digamos, apesar de ser o filho, mas é ela que dirige a embarcação e que toma conta daquilo. E realmente tem uma viagem terrível, perdem uma das embarcações, uma das filhas dela morre, por exemplo, quer dizer, são aprisionados na costa brasileira, quer dizer, passam por tudo. Mas conseguem chegar em agosto de 1551, depois de um ano, conseguem chegar a Assunción. Portanto, é um relato extraordinário, sobretudo estes relatos que sucedem em barcos, embarcações, e alguns, aquela Jeanne Barret também é uma que vive num barco, são terríveis, não é? Porque
estão ali
um
lado
espaço
a lado
confinado,
com os homens,
exatamente, a falta de higiene, de espaço, da comida, quer dizer, é uma coisa que nós nem sequer imaginamos, exato. Portanto, é importante às vezes perceber quando se está. Por isso é que eu também falo no livro esta coisa toda da logística da viagem, porque nós, quando começamos a... achamos interessante, ah, eu fui para ali, fui para lá, fui para o deserto, mas se começamos a pensar assim, o que é que isso representava naquela altura, de facto, as dificuldades eram muito grandes, não é? Portanto,
há muitas mais vidas, mais mulheres, mais histórias, viagens para conhecer no seu livro. Sónia Serrano, vamos continuar e concluir esta conversa no próximo programa. Mulheres Viajantes, agora em nova edição na Tinta da China. Sónia Serrano, até amanhã. Música de Maurice Jarre para a banda sonora do filme Lawrence da Arábia, de David Lean, em 1962. E continuamos a percorrer lugares, agora com a poesia Na Noite da Rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Elsinore, um poema de Sofia de Mel Brainer Andressen.
Palácio dos Átridas, como em Elsinore, tudo era cavernoso. As paredes eram grossas, o espaço excessivo e sonoro, roucas as vozes da maldição antiga. Porém, em Micenas, o sangue era exposto e corria vermelho, como num grande talho, sujando apenas as mãos dos assassinos e a água da banheira. Lá fora, o rio, a luz, continuavam limpos e transparentes. O crime era um corpo estranho, circunscrito, não pertencia à natureza das coisas. Em Elsinore, ao contrário, o mal era um veneno subtil invadia o ar e a luz, penetrava os ouvidos, as narinas, o próprio pensamento. O amor era impossível e ninguém podia libertar-se. O inferno vomitava sua pestilência, invadia as veias e os rios. No entanto, o mal não se via. Era apenas um leve sabor a podre que fazia parte da natureza das coisas.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Cette poussière là-bas,
Calcutta Central.
Cette rumeur,
le Gange.
Où est-on?
L'ambassade de France aux Indes.
Il y a comme une odeur de fleurs.
La lèpre.
Cette couleur verte, elle grandit.
L'océan Indien.
Ces joncs,
le riz. Elles vont vers le grand Mandel.
Sur les talus, ces taches sombres.
Les gens. La densité la plus élevée du monde.
Ces miroirs noirs.
La rizière indienne.
Ces lueurs là-bas. On brûle les morts de la faim.
Oui. Le jour vient.
Cet amour,
l'amour.
On danse à l'autre bout du hall.
Les touristes de Ceylan.
Qu'elle est blanche. Qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta.
Pendant 6 mois ne sortent qu'avec le soir. Fuit le soleil.
Morte là-bas,
aux îles, trouvée morte, une nuit.
Ce mot,
désir.
Celle qui vient dans cette odeur de fleurs.
Une mendiante.
Folle,
c'est ça. Elle vient de Birmanie.
Maigre. À Calcutta, elles étaient ensemble.
Oui, c'était pendant les mêmes années.
Rumba des Ilhas. As vozes de Marguerite Duras e Jeanne Moreau para a música de Carlos D'Alessio. Seguimos viagem com os livros. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Por força da natureza humana, toda a gente está convencida de que os desastres só acontecem aos outros. As nações imperiais e ex-imperiais têm uma relutância particular em reconhecer a rapidez com que a realidade se move. Os britânicos, depois de uma vida afortunada em meados do século XX e de terem resistido em desvantagem na sua hora de glória, correm o risco de cair na ilusão de que a sua condição continua igualmente excelente, de que as suas instituições são incomparáveis, de que o seu país é eterno. Os ingleses, em particular, não se dão conta de que a desintegração do Reino Unido começou em 1922 e se calhar vai continuar. Têm menos consciência das identidades complexas do que os galeses, os escoceses ou os irlandeses. Por conseguinte, se o fim chegar, será uma surpresa. Aqueles que acreditam sinceramente que a Inglaterra nunca morrerá estão a especular. Porém, foi um dos poetas mais perenes de Inglaterra ao escrever a sua elegia na sombra tranquila do adro da igreja de Stoke Poges, que resumiu a incerteza que confronta os Estados e os indivíduos. Thomas Gray mediu bem a nossa vaidade essencial. A vanglória dos brasões, a pompa do poder e toda aquela beleza, tudo o que a riqueza deu, aguardam a hora inevitável. Os caminhos da glória conduzem ao túmulo. Mais cedo ou mais tarde, cai o golpe final. Desde a derrota do grande Reich alemão em 1945, escreveram-se obituários para vários Estados europeus, entre os quais a República Democrática Alemã, em 1990, a União Soviética, em 1991, a Checoslováquia, em 1992, e a Federação da Jugoslávia, em 2006. E de certeza que não vão ficar por aqui. A pergunta difícil é: quem será o próximo? A julgar pela sua disfuncionalidade, a Bélgica, ou talvez a Itália? É impossível saber. E é um excerto do livro Reinos Desaparecidos, História de uma Europa Quase Esquecida, livro de Norman Davies, que as edições 70 acabam de publicar. Aqui vamos a reinos cujos nomes a maior parte de nós nem sequer ouviu alguma vez falar. Outros são extremamente familiares. Temos, por exemplo, Tolosa, Burgúndia, Aragão, este é-nos familiar, Litva, Borússia, Sabáudia, Etrúria, Cernagora, Ruténia. Um livro monumental que nos conta estas pequenas histórias. Cada uma delas poderia ser quase um pequeno livro, uma estrutura em três partes. Primeira, caracterização atual de um lugar europeu. Depois, a história do reino desaparecido que se situava naquele lugar. Finalmente, a reflexão sobre porque foi esquecido, de que forma é recordado. Susana Ramos, responsável editorial das edições 70, bem-vinda à rádio. Há muito aqui nos Reinos Desaparecidos de Norman Davies dessa velha questão da história ser escrita pelos vencedores. Susana Ramos.
Obrigada, Luís Caetano. De facto, Reinos Desaparecidos foi escrito precisamente para remar contra essa ideia de que a história só pode ser a história dos vencedores, daqueles que impressionaram, que fizeram grandes feitos. Norman Davies, no fundo, com este livro monumental, está a remar contra a maré da especialização e a maré da glória, porque aquilo que o levou a fazer este trabalho é a ideia de que os historiadores, assim como os editores, e inclusivamente a Edições 70, que tem uma coleção sobre história de países, preocupam-se sobretudo com aquilo que é poderoso, com aquilo que é impressionante, com as histórias das grandes potências, dos grandes feitos, das vitórias, mas não com aqueles que caíram no esquecimento. Por isto esta é uma história de reinos esquecidos, de reinos que ficaram para trás. A maior parte dos historiadores, hoje em dia, tende a especializar-se de uma forma de tal modo feroz que, nos seus pequenos quintais, não admitem qualquer entrada com uma pequena divergência que seja.
Portanto, uma chaveta naquilo que escrevem.
Exatamente, não pode haver uma chaveta naquilo que escrevem e debatem-se de uma forma desesperada para manter o seu quintal poderosamente fortificado. vivem num mundo estático. O Norman Davies defende que a história precisa também de ser uma história filosófica e que para que nós possamos refletir sobre a história não podemos ficar reduzidos a uma especialização que não nos leva a lado nenhum. Para pensarmos a Europa, neste caso, para pensarmos a história, temos de ser dos nossos quintais, das nossas zonas conhecidas. E Reinos Desaparecidos vem com este pressuposto.
Quem é este homem, Norman Davies?
É um historiador especializado em História da Europa. Publicou na edição 70 A Europa em Guerra, 1939-1945. Utiliza neste livro uma metáfora que eu julgo que diz tudo acerca do projeto, que é a metáfora, ou melhor, a alegoria de Platão sobre o navio do Estado. Os Estados, tal como as pessoas, acabam, porque tudo está destinado ao seu fim. Os Estados são como um grande navio, com o seu timoneiro, a sua tripulação e os seus passageiros, a navegar pelos oceanos do tempo. Se for possível, eu gostava de...
Vamos a isso.
De ler aqui um excerto. Diz ele, a propósito do falhanço, desta homenagem que, no fundo, Reinos Desaparecidos é ao falhanço, ao esquecimento, não é? Aquilo que acabou por ruir. Diz ele, na realidade, a vida é muito mais complexa. Consiste em fracassos, em falhanços à tangente e tentativas esforçadas, bem como em triunfos e sucessos. A mediocridade, as oportunidades não descortinadas e as falsas partidas não serão sensacionais, mas são comuns. O panorama do passado apresenta efetivamente grandeza, mas no essencial está cheio de potências menores, indivíduos menores, vidas menores e emoções menores.
Notável historiador, vive entre Oxford e Cracóvia. Ele tem uma história da Polónia que é absolutamente referencial. Um homem, então, que nos conduz verdadeiramente numa viagem no tempo, em diferentes viagens na realidade, para lugares onde, mais do que após Geu e Queda, assistimos, de facto, à morte de nações. Temos, por exemplo, aqui uma história extraordinária. Em 24 horas, no mês de março de 1938, quem vivia na cidade de Uzhgorod, hoje Ucrânia, Transcarpátia, viveu em 24 horas em três nações. Checoslováquia, depois foram República Independente e no dia seguinte foram invadidos pelos húngaros. E nós pensamos, bom, mas isso é lá, não sei onde. Por exemplo, nessa cidade nasceu o fundador da Paramount Pictures ou os pais de Andy Warhol. Cada lugar do mundo tem sempre uma riqueza extraordinária que, obviamente, não nos é possível abarcar. Trabalho monumental, de facto, estes reinos desaparecidos. Não conhecíamos o passado da Europa. É a conclusão a que muitos de nós chegaremos ao terminar a leitura deste livro, que é escrito por um observador de patologias políticas e que é feito, acima de tudo, de curiosidade e constatação. Com estes lugares estranhos, quer-nos referir a alguns, Susana?
Sim, sim. Tolosa, entre 418 e 507, que vem da Europa Ocidental. Altclad, o Reino do Rochedo, assim se chamava, o Reino do Rochedo, oriundo das Ilhas Britânicas, a Borrússia, do Báltico e Aragão, aqui tão perto.
Esse nós estudamos na escola, mas provavelmente os ingleses já não tanto. Mas assim é, vai a Tolosa, na Europa Ocidental, Litva, Galícia Oriental, Altcloud, e refere vários outros. No livro refere, por exemplo, a colónia holandesa de Grote Apel, que fundou Nova Amsterdão, e nós pensamos, mesmo sem saber neerlandês, ok, então é daqui que vem a grande maçã, desta colónia que fundou Nova Amsterdão, que depois viria a ser Nova Iorque. Um livro muito motivado pelo fim da União Soviética, claro, não só porque era um império, um país que abarcava tantos pequenos países, tantas histórias nacionalistas, mas porque terá sido a maior queda de gigante a que assistimos nos últimos 50, 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, naturalmente. Eu diria, até pelo excerto que li no início, que em tempos de Brexit e dessa possibilidade da Escócia, mais dia menos dia, sair do Reino Unido, este excerto que Norman Davies escreve a propósito da Grã-Bretanha é muito, muito
perspicaz. Pode ser premonitório.
E lá terá que ser atualizada uma futura edição de Reinos Desaparecidos com mais esse reino, enfim, não desaparecido, mas desagregado.
É também essa consciência de quão efêmeros somos que este livro nos traz, não é? tal como os Estados, estaremos condenados a um desaparecimento e quem irá escrever a nossa história, não é? Por isso é que este projeto, de facto, é fundamental, porque é uma história escrita ao contrário daquilo que normalmente se faz.
Reinos Desaparecidos, de Norman Davies, um livro proposto pelas Edições 70, que nos foi apresentado pela editora Susana Ramos. Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.